O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta Nhemoá, indígenas apresentando a riqueza, sabedorias e a beleza de seus povos.
Nhemoá.
Traduz para nós.
É uma dessas músicas que ela cantou primeiro. É a música do papagaio essa, né? Aquela primeira foi do Tamanduá, essa é do papagaio. Tem o mesmo sentido, né? Que o papagaio, ele corre muito, mas ele vai embora, né? Ele não se apressa na caminhada dele, mas ele vai embora. A música transmite esse pensamento, né? Que a gente não precisa ter pressa nas coisas, mas a gente vai embora. É uma dessas primeiras que ela cantou. É uma sequência, né? Muitas assim, ela postou duas músicas.
Uhum. E geralmente todos esses cânticos dedicado a algum animal?
O papagaio, ele tem...
Pode falar.
Tem uma função diferente do tamanduá, né? Mas ele, assim, ele come a semente, né? E também ele semeia, né? Se ele come a semente, ele defeca aqui e ali e vai também regenerando a floresta. Ele também, no Nordeste, ele é um símbolo de... A fala, né? A comunicação. E sempre o papagaio é como se fosse um mensageiro, né? Do céu com a terra, né? Assim, é muito importante. O papagaio também, ele tem várias funções. Cada animal tem uma função diferente. E na parte craú, né? Qual é o símbolo cultural que o papagaio tem na cultura craú?
Todos os animais têm um significado importante para nós, porque a gente, de alguma forma, aprendeu um dos cânticos com os animais, né? Tanto faz aves ou animais que andam no chão, ou do mato, por exemplo. Mas a gente sempre aprendeu a cantar uma música de algum animal, ou de alguma planta também, porque a gente tem música de plantas, né? E de animais. Cada animal estava cantando e o craô foi e aprendeu aquela música. Então, a gente canta essa música hoje, que é um de nossos antepassados aprendeu isso lá no passado.
É muito parecido com outras histórias indígenas.
O povo indígena, em geral, é muito ligado à natureza, né? Então, a gente já vive nela, já vive entre os animais, né? Já vive a aldeia no mato. Então, já aprendemos isso, né? Desde... Alguém lá no passado aprendeu, foi passando, né, para gerações, e até hoje a gente canta essas músicas. E a gente não pretende esquecer essas músicas, é muito bonita nossas músicas, né? A gente canta quando tá alegre, quando tá feliz, a gente canta as músicas.
E são lindas. E como é que vocês têm dança de animais também?
Tem uma festa tradicional que chama Rotsuá, né? Que é a festa da batata. Então, Rotsuá, ela... Tem uma época que a gente faz, né, em abril, maio, quando para a chuva, né? Aí faz o rotuá, que é a festa da batata, e corta a tora. Isso o craú aprendeu com as batatas, muito antigamente. Aí faz as brincadeiras no pátio. Então, dessas brincadeiras, tem a dança, né, os movimentos, por exemplo, da abóbora. Tem a dança da abóbora, os movimentos. E tem algumas outras danças que isso aprendeu, os craú lá antigamente aprendeu vendo os animais fazendo, né? Ou as plantas, quer dizer. Então, tem a festa da batata, né? Dentre eles tem algumas danças, né? Que é dos outros, como a abóbora, como o milho. Ah, tem a festa do milho também. Então, cada época tem uma festa diferente, né? Que os craô sempre vem fazendo, todos os anos.
Então, vocês também têm muito forte o hábito da agricultura, não é isso?
Sim. A gente tem isso desde lá do começo da nossa história. A gente faz isso todos os anos e tem que ter roça, tem que ter milho, tem que ter batata, tem que ter outros tipo de alimento, né, para fazer as festas.
Como é que vocês aprenderam? Como é que esses animais ensinaram? Como é que as plantas ensinam para vocês? Como é que foi repassado? essa história para vocês?
É, tem umas histórias, né, da nossa, porque o povo Kraô, ele não, eu não sei outros povos, só que o Kraô, ele não tinha, não tem esse hábito, né, ainda de deixar registrado, mas os registros estão em nossas memórias. Então, elas são, as histórias são contadas, né, de gerações para gerações. Então, os Kraô, antigamente, não tinha, não sabia cantar, por exemplo. Então, foram caçar, comia comida, carne crua. Tem uma história do fogo também, que encontraram fogo. Passaram a comer carne assada, algumas coisas assadas. Até então, comia tudo cru. E certo dia, um rapaz foi para caçar, né? E encontrou um animal cantando. Por exemplo, tamanduá, né? Encontrou com ele cantando. Aí ficou lá aprendendo a música dele. Depois foi aprender outras músicas. Tem a música do Buriti. Ele escutou o Buriti cantando e aprendeu a música do Buriti, do pé do Buriti, né? Então tem todas essas músicas que foram aprendendo, escravo de antigamente, né? Tem as histórias. E tem algumas festas que a gente faz, que aprenderam com os animais, né? A nossa aldeia, que é redonda. As coisas que vocês já viram as fotos, né, da aldeia Kraô. Então, isso tudo a gente aprendeu com os animais, né? Fazer nossas festas, correr com a tora, cortar os nossos cabelos, fazer as pinturas. Tudo isso a gente vier aprendendo, né, com os animais. É uma longa história.
E os traços das pinturas, vocês usam qual tipo de tinta e quais são os significados mais evidentes?
Tem o Hanagatê, né, que é no português, é do lado de baixo. E tem o Kaigatê, que é do lado de cima. Então, o Kaigatê usa a pintura horizontal, né? Aí o do lado de baixo usa vertical para se diferenciar na hora da corrida de tora. E isso serve para todas as corridas, né? A gente usa o junipá, acho que todos os povos indígenas usam, né? O junipá para fazer as pinturas.
Não, quase todos. O meu povo não usa, não. Lá no Pancararu, nós usamos barro.
Falando do Buriti, né? Às vezes o povo pensa assim, o Buriti é uma planta, né? É uma palmeira. E é assim, eles podem pensar, né? Mas como é que uma planta canta? Né? Pode pensar, né? Mas canta. Porque no balançar das folhas, no vento, há um barulho, há um som, há uma música. Então o índio interpreta isso como música. Próprio de cada planta. Né? E assim, eu vejo que uma coisa muito importante, isso na cultura Kraô, original, próprio dos Kraô, né? Uma visão muito linda do seu povo. Eu estou gostando de estar aprendendo mais com você, as suas explicações. Né? Muito obrigado, né? E por ensinar tanto a gente a cultura do seu povo, o Kraô.
Música, mas Letícia, como eu estava dizendo, lá no meu povo, nós não usamos o genipapo, não. A gente usa o barro branco para as pinturas. Sim, vamos ouvir a terceira encré.
Essa daí é de luto, né? Do final de luto. E ela é muito bonita, mas ela, ao mesmo tempo, ela é muito triste, né? Que a gente só canta quando é finalizando um luto, né, de algum parente. Então ela é muito triste, assim. Ela é a música do... É a música do viado, porque ele é... Como é que fala? Passa muito ligeiro, né? Muita velocidade. Então é uma coisa que a gente quer que passe. É isso, a música. E é só cantado só à noite, só em final de luto. Não tem outro horário para se cantar. Não pode ficar cantando em qualquer hora.
E vocês têm outras músicas? Tem muitas? Criam músicas novas?
São muitas, muitas músicas. Muitas músicas mesmo. Muitas músicas. Não, elas não são criadas. Porque o que eu não conheço, eu já falei, né? Elas são, assim, de passar de gerações por gerações, as músicas que aprenderam antes. Não tem como criar outra música, assim. Tem como se aprender outras músicas, assim. Porque são várias, né? Cada cantor tem que aprender de uns cantores, então são muitas músicas.
Eu achei importante, Letícia, você falou aí que esse canto ele não pode ser cantado em qualquer momento, só em determinadas ocasiões de final de luto, né? Então, isso prova que é muito sério, né? A questão do canto Kraú, né?
É muito sério. Você não pode cantar a qualquer hora, assim, por brincadeira. Não, não pode. É.
E vocês têm algumas músicas, quando vocês vão numa manifestação, que vocês possam cantar publicamente, ou tem muita restrição, ou... Só as mulheres podem cantar.
Essas músicas são cantadas na aldeia, assim, por exemplo, em festividade, na aldeia, mas pode ser cantada em manifestações também. Só não pode essas de luto, por exemplo. É, tem umas outras que agora eu não estou lembrando, mas tem umas outras também que não pode. Mas algumas delas podem ser cantadas, assim. Público, não tem restrições, não. Pode cantar homens e mulheres.
Existe algum canto que traz a fartura, a bonança, a colheita para o povo Kraú?
Então, essas músicas são essas que eu falei, né? Tem da festa da batata, da festa do milho. Então, quando termina, por exemplo, a roça toda plantada, a roça cheia de arroz, de milho. Aí tem essas festas e tem as músicas, né, que cantam, as cantorias.
E as crianças costumam aprender os Iecré desde cedo?
Sim, as crianças aprendem a cantar, a correr com toras, a se pintar, a ir para a roça com os pais, né, ver como é que faz as coisas. Vai aprendendo tudo desde pequeno, né? A pescar, a caçar os meninos, né? As meninas aprendem a fazer. É artesanato, as cestas, as pulseiras, os colar, os brincos. É isso. Já aprendi desde pequeno.
Que bom. Que bom saber um pouquinho da cultura de vocês. Eu me sinto muito honrada por essa oportunidade que você está nos dando. Letícia, muito obrigada por esse momento valioso.
Eu que agradeço pelo espaço. Estamos aqui, qualquer coisa.
Letícia, um grande abraço, Nenete Cariri Chocó. Um prazer participar com você, o Kraú e Maria Pontalhari.
Obrigada. Tá bom, obrigada.
Valeu,
a vocês.
Valeu, Letícia.
Iemoá, Caixa que Fala. É uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC. Por meio do termo de fomento 93-16-23-2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Esta produção é resultado de várias parcerias da dedicação de 5 pessoas que compõem a equipe fixa. Apresentação e comentários, Maria e Toyane Pancararu e Nhaiti Cariri Chocó. Pesquisa e produção, Sebastião Gerlich. Edição e masterização, Tito Chossi. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina e ao apoio da NG Tideuá e a todos que contribuíram com este podcast. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo episódio. Yemoá.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.